cultura consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos que tem sido a nossa saga estes anos todos.
Uma equipe com menos recursos é muito bom, né?
É um piadista, né?
Nossa,
gastou 700 milhões contra 300 do Flamengo.
Ah, velho. Ele flerta
eu,
com a nossa
sinceramente, eu vou me abster de qualquer comentário.
Olha,
só vou ficar ouvindo.
Foi chato ontem o discurso do Abel.
Foi, né?
Eu fui obrigado
a cortar. Chato,
porque tava chato, barbaridade. Tava muito chato. O Abel. Ele está muito ressentido, né? Ele tem mágoas, ele tem mágoa com uma parte da torcida do Palmeiras, tem mágoa com a parte da imprensa. Ele é uma pessoa ressentida e às vezes ele usa o microfone para soltar esse ressentimento dele e tentar dar uma acalmada, uma placada nisso. O Abel é ótimo treinador, eu sou fã do Abel, técnico de futebol, mas sim, quando ele começa a querer ensinar todo mundo como se comportar, o que fazer, como... tem que ser a vida, aí fica chato, barbaridade, como ele foi ontem, muito chato, muito, e o discurso dele não combina, não casa. Ele falar que o Palmeiras não tem recurso é um absurdo, é um absurdo. O Palmeiras é a segunda maior receita do Brasil. Como é que o Palmeiras não tem recurso? Se houve uma falha na montagem, ele tem parte de culpa nisso também. Se o time não correspondeu àquilo que ele esperava, uma parcela da responsabilidade é dele também. Então, o Abel, como técnico, eu acho espetacular. Para mim, tinha que estar na seleção antes da chegada do Ancelotti, era o técnico para ir para a seleção, mas o discurso do Abel muitas vezes é chato e ele se perde no personagem.
Eu perguntaria para você não está com vergonha de ter abandonado o campeonato com o Palmeiras vivo na conquista do título? Porque foi isso que ele fez.
Foi.
Ele abandonou o campeonato publicamente, faltando 3 rodadas, com o Palmeiras ainda vivo. Remotamente, mas vivo. E outra, e se tivesse ganho do Grêmio, ele chegaria 2 pontos atrás do Flamengo na última rodada. Mirassol e Flamengo não seria no sábado, seria ontem, no mesmo horário de toda a rodada.
Ia botar uma pressão
ainda no Flamengo. Botar uma pressão no Flamengo, fazer o Flamengo jogar com força máxima e obrigando o Flamengo a pontuar, sim, contra o Mirassol. Então, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Foi uma vergonha que ele fez. Uma vergonha.
É isso.
Mas o Capri, no discurso não é só dele, não. Vamos ser sinceros. A dona Leila, a tia Leila...
É, claro, fala... ele abraçou isso aí também.
E outra, ele fala umas coisas que não... Tipo, a impressão que dá, né, é que quando ele foi embora do Palmeiras, o Palmeiras acabou.
Exato.
Ele, foi nessa que ele falou...
Parece
aí
que o Palmeiras é AA... IDA, né? Antes de Abel e depois de Abel, né?
Foi ele que falou que ninguém queria treinar o Palmeiras?
Falou, uma vergonha.
Cara, falou ontem, é isso?
Falou. Cara, falou.
Vamos lá, gente, vamos lá.
Nenhuma.
A Leila falou recentemente, vocês vão lembrar disso, que o dia que ela sair do Palmeiras, o que vai acontecer?
O Palmeiras vai volta pra segunda divisão.
Vai pra segunda
volta
divisão.
Volta pra segunda divisão. Palavras dela.
Por favor,
dela. Né? Volta.
Por favor.
Os pretenciosos.
Não, né? Os dois são. Não, e o discurso exatamente. É igual. Acho que eles ficam lá a tarde toda conversando. Falar,
aliás, tem um filme.
Vamos alinhar aqui o discurso, porque é impressionante.
Tem um filme, Os Pretenciosos. Acho que é com o Matt Damon.
É brincadeira. Coelho, ela não conhece assim, a história do Palmeiras. Filme. Ele não conhece a história do Palmeiras. Isso. A história do Palmeiras é maravilhosa.
Maravilhosa.
Um dos grandes clubes brasileiros.
O Palmeiras começou em 14, não começou agora, em 2020, né? Brincadeira isso aí. Os caras acham que inventaram a roda.
O Abel se perdeu muitas vezes nesse ano num personagem tosco, né? Um personagem tosco. Se ele se concentrar em ser somente técnico de futebol, treinador de futebol, ele é ótimo, ele é excelente. Mas quando ele tem esses devaneios e ele quer usar as coletivas para destilar essa sensação que ele tem de... Parece que ele está amargurado, está ressentido. E isso não é de hoje, não é de agora. Lembra que nós falamos no início do ano? No início do ano, o discurso do Abel já era esse. Ele estava meio enfadonho, parece que estava... A gente até chegou a falar que
bom, Abel... o ano inteiro.
Abel, então, vai, pega tuas coisas e vai. Se está tão enfadonho assim, está tão pesado o fardo, e siga a vida, não é? Vai ser melhor. Mas ele aceitou ficar, mas o discurso não muda. Ele está sempre reclamando de alguma coisa.
Os primeiros anos do Abel, os anos vitoriosos, era gostoso ouvir a entrevista coletiva do Abel. Novas ideias, um pensamento diferenciado. Ele começou a entrar num looping que ele não consegue mais sair. Hoje você ouve a entrevista coletiva do Abel para ficar irritado, para desaprender de futebol.
Você lembra que ele deu a entrevista no Roda Viva? Tô dando registro aqui. Foi uma ótima entrevista.
Uma grande entrevista.
Ali ele meio que ele se humanizou. Mostrou muitas coisas diferentes até numa entrevista. A gente até achou que, olha, O cara realmente, né, ele é muito diferente. Mas não, então, depois mas virou mais ou menos. Ele não sabe perder. Aliás, ele não sabe ganhar também. Ele não sabe ganhar, não sabe perder.
Mas ele não sabe ganhar também. Do Luxemburgo. Vocês que acompanharam a carreira do Luxemburgo, um dos maiores, talvez o maior técnico brasileiro da história do nosso futebol riquíssimo. Como era gostoso.
Essa é forte, hein? O maior técnico brasileiro da história.
Talvez para muita gente o maior técnico brasileiro. Quem, talvez para muita gente.
É o maior vencedor, né?
O maior vencedor, mas talvez para muita gente o maior.
O Zagallo, Tele.
Não, existe, assim, não estou falando que ele é o maior. Ele está entre os melhores, né? Que já passaram pelo futebol brasileiro. Mas o meu ponto de vista era gostoso lá atrás ouvir o Luxemburgo falar de futebol. Hoje em dia, com todo respeito ao Luxa, ele fala sobre o futebol, você desaprende. Você fica irritado, incomodado. Por quê? Porque estagnou de uma forma. Ah, tá chamando de ultrapassado. Não. Mas o que você
absorve de conteúdo com o futebol atual?
O que você absorve de conteúdo ouvindo o Luxemburgo hoje? O que você absorve de conteúdo ouvindo o Abel Ferreira? Se o Abel se trata de falar de futebol e ele pode falar o que ele quiser, é legal porque você absorve um pensamento diferenciado. Hoje em dia ele é um chato, é um cara insuportável, é um cara amargurado. Ele é um cara que ele não consegue evoluir, nem, desculpa gente, eu não o conheço, mas não consegue nem mesmo como pessoa aceitar que ele tem erros e acertos. Só que ele não reconhece
os erros dele. Queria ver ele sentado aqui conosco para falar de futebol. Numa boa. Não, para falar de futebol conosco aqui. Eu gostaria de vê-lo aqui para falar de futebol. Sem picuinha nem nada.
Tudo
de que não, mas não tem problema. Mas eu queria vê-lo aqui conosco para falar.
Mas vai seguir. E acho que corretamente.
Acho que
o Abel tem que ficar no Palmeiras.
Eu também acho que tem.
Eu acho que o Abel é ótimo treinador.
Mas o Palmeiras tem que se preparar, Gabriel, para quando ele sair. Também tem isso.
É, claro. Claro, né? Assim como a seleção tem que se preparar para quando o Ancelotti sair, a mesma coisa, né? Eu imagino que o Palmeiras já tem um projeto aí para reposição do Abel Braga, quando ele for do Abel Ferreira, quando ele for embora.
Você acha?
Será? Eu espero que sim, né?
Acha que a Leila e o Anderson organizado, Barros já sentaram?
Clube organizado e faz isso.
Ah, acredito eu que já conversaram sobre isso.
Clube organizado faz isso.
Duvido.
Aliás, por falar em Abel Braga, que eu citei aqui ontem, o Pretzel deu uma declaração muito forte.
Sim.
Ele falou que a permanência na Série A foi mais importante que o Mundial o Mundial do Inter.
Eu acho que ele forçou um pouco.
Eu
estava lá no Mundial.
Eu também acho.
Eu acompanhei a trajetória dele. Eu me dou muito bem com o Abel.
Será que ele trocaria o título Mundial do Inter pela permanência na Série A?
Não, mas ele não faria isso. Foi um simbolismo do momento.
Então eu acho que é o simbolismo do momento. O Pérez pode falar muito melhor que Inter, mas se o Inter cai... Com o tamanho da dívida que o Inter tem, com a bagunça que está a gestão do Inter, com o faturamento reduzindo drasticamente, com o poder de faturamento que tem o Internacional, diferentemente do São Paulo e do Corinthians, eu acho que o Inter ia passar muitos maus bocados. Então, acho que o simbolismo, acho mais ou menos por aí.
Pode ser, até pela ajuda que ele veio, né? Que ele estava em casa, em uma semana, ele conseguiu pelo menos...
Qual o futuro dele agora? Ele fica no Inter como um diretor técnico?
Pois é, pelo que eu estou sentindo, que eu estou escutando, parece que ele vai ficar com uma espécie, que é o Muricy Ramalho no São Paulo.
Coordenador técnico.
Mas não pode ser uma figura diretiva. Se ficar só... Para bater nas costas de jogador. Vamos lá, não serve.
E o D'Alessandro, hein? Qual?
Deve ficar também, que eu também discordo. Aliás, o presidente Alessandro Barcelos deveria já pedir o boné nessa semana, mas vai ficar.
Qual é o pior presidente da história do Internacional?
Vitório Alessandro Pífero. Barcelos.
Vitório
o Pífero. Atual.
Não, são duas questões.
O Pífero roubou o clube.
Calma,
cara.
Deixa eu terminar. No futebol, o pior presidente na história do Inter, no futebol, chama-se Alessandro Barcelos. O pior presidente moralmente e de gestão chama-se Vitório Pífero, porque ele roubou o clube, ele lesou o clube. Não é eu que estou dizendo, a justiça diz que ele não pode pisar em Porto Alegre.
Não pode pisar em Porto Alegre.
Não pode pisar em Porto Alegre.
Não, poder pode, mas ele pisa, ele vai na rua, os caras...
Querem matá-lo.
É isso. Bom, olha só, mandar um abraço ao Fábio Pucci aqui, que está ouvindo a gente. Grande palmeirense, grande defensor, do Abel Ferreira. Mas, lembrar o Fábio Pucci, não é, que o Palmeiras foi finalista, chegou a ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores.
Tu só é vice se tu chega na decisão, também tem.
Claro, tem uma ótima
chega
campanha.
Em três finais e não ganha, não valeu de nada, né? Ainda mais quando você gastou quase um bi.
Mas o Corinthians, que foi uma vergonha no Campeonato Brasileiro, terminou atrás do Santos. De maneira vexatória. O Corinthians empatar com o Juventude ontem é o maior vexame da história do clube.
Foi.
Tomar gol do Juventude rebaixado é um vexame. E o discurso do Dorival Júnior também foi extremamente infeliz. Agora o Corinthians com esse time patético, né? É campeão paulista e semifinalista da Copa do Brasil. O futebol é espetacular.
Imagina se ganha a Copa do Brasil.
Então, por isso que o futebol é espetacular.
Toda bagunça que tá, o clube é uma confusão.
Por isso que o futebol é isso, né? Um time patético como esse do Corinthians, campeão paulista e semifinalista da Copa do Brasil. Time que empata em casa com o rebaixado. O Juventude há duas rodadas time não queria reserva, mais nada.
Gabriel. Time reserva.
Ô, João, o sub-20 do Corinthians tinha obrigação de ganhar do Juventude ontem.
Os profissionais
do Juventude. O sub-20 do Corinthians tinha obrigação de ganhar. O Juventude não quer nada com nada. O Juventude não queria mais nada de campeonato. Queria entrar em férias, rebaixado.
Mas, o Capri, a molecada foi bem. Quem não foi bem é o tal do Thales Magno.
Sempre, que essa dinha.
Sempre. O Mateuzinho perdeu. Isso. Tudo bem, o Kaique perdeu um gol lá, mas ele fez a jogada do gol também. E o Martínez também ontem acertou um chute.
Mateuzinho foi eleito o melhor lateral, hein? O Mateuzinho foi eleito o melhor lateral do brasileiro.
Quem elegeu?
A bola de prata. A bola de prata?
Bola de prata elegeu o Mateuzinho.
Um abraço aos nossos amigos.
A bola de prata.
Bola de prata pune.
O cara ganha o troféu pela média de atuações. Tem alguém que pega o jogo. Tem alguém que pega o jogo
e
dá nota lá, Mateuzinho nota tal. Olha, pro Mateuzinho ter ganho, essa foi dura. O Samuel Xavier jogou muito mais que ele.
Eu vi todos os jogos Henrique.
Do Varela jogou muito Varela. Mais que ele. O Paulo Henrique.
Claro. Eu vi todos os jogos do Corinthians no ano. Tive esse desprazer. Perdi algumas das minhas mechas capilares. Alguns, muitos jogos eu fiz aqui pela Rádio Bandeirantes. Sinceramente, eu não vi esse Mateuzinho para ser eleito. Com todo respeito.
Respeitando.
Eu não sei quem votou.
Respeitando
não,
quem deu as notas. Nota, é média de nota. Porque o Pedro levou também a bola de prata.
Tudo bem, mas o Pedro jogou bem no período e depois ele se machucou.
Por exemplo, agora, o Jorginho tá na minha seleção do Campeonato Brasileiro, mas jogou acho que 18 ou 19 jogos.
Eu botei o Jorginho
na minha
seleção também.
O bola de prata ele tá sem média.
Pois é, mas ele jogou um turno praticamente, né?
Ele jogou
menos que um turno.
Jogou muito.
O período que ele jogou demais, entendeu? O James, que nós colocamos na jogou 38 partidas. Imagina. Jogou 37 partidas às 38.
E o Léo Pereira? Quase isso também.
O Léo Pereira jogou 34.
O Léo Pereira, então, ele vai chegar, se ele jogar tudo aí até agora na Copa Intercontinental e o Flamengo chegar no final, ele vai bater quase em 75 jogos.
Caramba.
É um negócio espetacular.
É isso.
Muita coisa.
E não foi pra seleção.
O Pereira é um tarado.
Mas não vai, né?
Mas não vai, né, cara?
Eu acho que tem outras questões aí pra não ir também.
Do Militão?
Se for essa daí, o Militão não vai.
Porque Militão machucou forte de novo, hein?
O Militão se machucou.
Pereira voltou com a bolsa.
Militão vai de 3 a 4 meses pra se recuperar.
De novo, o Militão?
Então,
Militão teve uma lesão séria.
Militão não conseguiu, né? Não conseguiu, ele só se machucou. Ele só se machucou,
Militão. Eu acho que ele tá fora da Copa, hein?
Não, e na hora que o homem acha alguém ali pra fazer uma lateral, meio assim.
Exatamente.
Maquiada, o cara de confiança dele, mas pô, o Militão não conseguiu se salvar.
Não, aí também, vamos lá, abre espaço pra quem na seleção?
Danilo?
Não, o Mateuzinho, pô.
Olha a ironia.
Uma prata.
Ué, mas não tô entendendo, não vale nada. Então,
o Danilo vai ser o lateral direito.
Mas eu tô errado.
Não sei agora se foi no Bola de Prata ou no Mesa Redonda que o Mateuzinho ganhou. O Mateuzinho ganhou algum. Mateuzinho,
vamos descobrir.
Então, bola de prata.
Foi no Mesa?
Ah, então, bola de prata. Gente, é difícil,
o Paulo Henrique
foi no Mesa. Então,
só uma correção, então. Tá. Pedro, quem é que ganhou a bola de prata lateral direito? Porque. Tem aí?
Vou ver aqui.
Vou ver aqui. Vai ver pra nós.
O Paulo Henrique levou um.
Samuel Xavier jogaram mais.
Claro. Que o Varela também.
Varela jogou mais. O Paulo Henrique jogou mais. O Samuel Xavier jogou mais.
Exatamente.
Se você cavar, você acha mais jogadores aí, entendeu?
Tem.
O Samuel, o Paulo Henrique merecia pra mim a bola de prata.
Foi ele que ganhou
o bola de prata.
O Paulo Henrique, a bola de prata.
Atenção, pessoal da ESPN.
Levou mesa,
ESPN do bola de prata. Erramos aqui.
Desculpa aí,
O Paulo Henrique foi coerente.
Tá vendo, Abel? Eu errei, Abel. Eu assumo, Abel. Eu errei, Abel.
Vou até passar o bola de prata aqui pra pai. Goleiro Walter do Mirassol.
Bom.
Lateral direito, Paulo Henrique. Léo Pereira e Fabrício Bruno.
Bom.
Reinaldo.
Bom.
Lucas Romero do Cruzeiro.
Foi muito bem mesmo.
Matheus
Silva também. Os dois Lucas jogaram bem.
Matheus Pereira do Cruzeiro.
Bom.
Arrasca,
bom.
Pedro, Caio Jorge e Vitor Roque. Revelação.
Eu tiraria o Flaco.
Revelação, Alan.
O Flaco não tá.
Alan, do Palmeiras.
O ataque em que é Vitor Roque?
Caio Jorge
e Pedro.
E Pedro.
O meu meio campo
jogou pouco, né? Mas
o meu meio campo não tem esse Lucas.
Caio Jorge, tá. Vitor Roque, tá. E Pedro.
O meu meio campo tem Jorginho, Arrascaeta e o Matheus Pereira.
É, mas
e
o Bola de Prata é isso mesmo, é média, é nota. É. Então,
tá certo. Não, o Danielzinho da Mirassol na minha. Bola de ouro, Arrascaeta, é isso?
Bola
é.
De ouro, Arrascaeta.
Ah, jogou de eu botei o Danielzinho. Aí. O Danielzinho jogou muito futebol.
É. Jogou.
Mas muito futebol.
Mas o Arrasca foi...
Não, o Arrascaeta
acho que é uma boa seleção. O Danielzinho
é 8.
Agora, só uma pergunta. O Bidu não tá aí na lateral
esquerda? Não, não, achei estranho.
Não jogou mal esse ano, não.
Queçada.
O Bidu não jogou mal. O Henrique Dias não tá aí?
O senhor tá irônico hoje por quê?
Machucou muito. Machucou muito.
Brincadeira.
E o Bernabé? E o Bernabé?
Ano passado foi bola de prata.
O Bernabé foi bem.
Ano Bernabé
você acha que o Bernabé teria uma chance na seleção brasileira ou não?
Eu ouvi isso, né? Acontece, né?
Falar em São Paulo, será que o São Paulo precisa mudar a estrutura? Para começar a conversa em 2026, né?
Já mandou o podólogo embora, já.
O podólogo e o massagista, né? O podólogo e o massagista.
E o chefe da segurança.
Chefe da segurança.
Então tá.
Pô, agora vai.
Tamo voando.
Agora vai. Nossa. Agora podólogo vai.
É bom. Melhor coisa do São Paulo, ninguém explica direito as coisas, mas são as entrevistas do Crespo, as últimas duas. Ele coloca todos os pingos nos is. Se você assistir, você entende muito bem o que está acontecendo.
Lúcido.
É a melhor frase que
você foi mandado embora até agora.
É a melhor frase que eu escutei de um treinador nos últimos anos. Como é que vai ser 2026, Crespo? Primeiro, chegaremos a 45 pontos. Depois começa o ano. Essa é a melhor frase de um treinador a mais coerente, porque é isso aí mesmo.
Vai começar a renovação deles. Mandou o podólogo embora, vai contratar pé de cure agora.
Mas o Crespo tá sedado, né, gente? Porque ele
fala com uma calma.
Não, ele tá sedado. Porque
caindo em volta, perdeu, pegando fogo, prédio desabando. Ele...
Veja bem.
Nos momentos que ganhou também,
também
ele
não
deu uma empolgada. Não, até a gente falava, pô, mas esse Crespo tá...
Ele só saiu de linha esse ano com o pênalti do Alan. O único momento, né? Que ele perdeu um pouco a estribeira. De resto, o cara bem pé no chão.
Ele sabe onde ele se enfiou, né? Ele deve ter voltado pro São Paulo achando... O São Paulo, na primeira passagem, já não tava lá grande coisa. Sim. Piorou nesse período.
Porque, sabe, quando ele assume o time, ele sabe onde ele pisou. Ele foi alertado pela direção.
Claro.
Com certeza.
Esse ano?
Certeza.
Então, mas o Denis,
ele sabia, ele mesmo sabia.
Ele
sabia,
ele sabia. Denis,
ele mesmo,
tanto que ele chega e fala assim,
quando ele saiu,
quando o São Paulo?
Ele chega em junho.
Quando ele saiu da primeira vez, já tava assim, ele sabia.
E aí tem uma arrancada, né? Ele melhora o time no...
Porque o São Paulo tava... Tomou vareio do Flamengo.
Tomou vareio do Flamengo.
Primeiro jogo na retomada, mas depois tem uma sequência.
Depois acho que foram 8, 9 jogos diretos.
E ele tira o time do risco. Chegou, não era esse aí de terra arrasada, não, pessoal. Que é um grande clube, que é o meu amor, que é não sei
mas
o que
era, tal. Mas era...
Aí três, quatro meses depois já não tem mas nada, era o discurso, porcaria, não, não, o time não. É ruim. Ah,
pode pegar. Também, né? Era o discurso de precisamos sair do rebaixamento.
Não, ponto. Sim, o discurso era esse mesmo. Agora, eu acho que o ano que vem vai ser o pior ano possível do São Paulino.
Vai mesmo.
Porque é ano de eleição.
Terrível.
E o Casares, que já destruiu o clube... administrativamente falando, vai gastar ainda mais um dinheiro que o São Paulo não
pra
tem
vocês.
Pra fazer um time forte pra ele se perpetuar no poder, colocando o manequinzinho dele lá.
Márcio Carlomão.
Exatamente.
E o São Paulo, pro São Paulo, era melhor não se classificar pra Libertadores.
Ah, sim, esses times...
Tá muito melhor.
São Paulo, Corinthians...
Você monta um time pra uma pré-Libertadores, você cai. E a chance... Não joga só americano. Joga?
Quem?
Joga. Quem cai na pré,
joga.
Na primeira rodada da pré, não joga Sul-Americana.
É que tu acha que ele não tem que ir pra pré-Libertadores.
Eu acho que tem que ir pra Sul-Americana.
Ou ele vai pra Sul-Americana. Se ele não for pra pré-Libertadores, ele está na Sul-Americana.
Eu prefiro.
Eu vou dar um chute aqui, tá?
Se o Fluminense for campeão.
Você toma um pau em fevereiro na pré, acabou o ano.
Acabou o ano.
Pressão o ano inteiro.
Já contratou um monte de gente, arrumou dívida, acabou o ano.
Eu vou dar um chute aqui, tá?
Mas vai acabar indo.
Porque do São Paulo pra baixo, todos mereciam ser rebaixados. Porque o São Paulo fez um futebol de rebaixado.
O São Paulo perdeu mais do que venceu.
O Grêmio, idem. O Red Bull Bragantino, o Atlético,
o Santos, Vasco. O Vasco perdeu um turno inteiro. O Vasco perdeu 19 jogos e não caiu.
Gente, teve uma arrancada com o Diniz. Por isso que não caiu.
Aqueles 4 jogos. 5 jogos
com o Diniz. Bateu na trave. Se tivesse mais uma rodada, o Vasco já ia entrar na zona de rebaixamento.
Capri, ano que vem você pega esses times que estão nessa faixa de São Paulo até o Internacional, que são os que a gente citou aqui, pode cravar, um deles vai ser rebaixado.
Não, o Inter,
pode cravar.
O Inter, se
não
mudar,
for São Paulo ou Corinthians, se não for o Corinthians, é o Atlético, ou é o Inter, é o Santos.
Se o Inter não mudar a ideia de futebol, Queçada, se não mudar a ideia de futebol, o modelo de futebol e as pessoas que vão tomar conta do futebol, eu vou repetir. Eu vou chegar no dia 6 de dezembro, né, que termina o brasileiro aí, 1º de dezembro, 2 de dezembro, de novo. certo? E dessa vez não vai escapar, sabe por quê? Já escapou 3 vezes. É. Escapou em 99, ganhou da seleção do Palmeiras, que eu tava atrás do gol, foi o jogo mais dramático que eu vi, uma diferença gigantesca de um time pro outro, o Inter ganhou o jogo, porque precisava ganhar. Escapou em 2002 com 2 combinações de resultados, Palmeiras caiu naquele ano, perdeu pro Vitória, o Inter ganhou do Paysandu, que eu também tava em Belém, certo? Aí caiu em 16 porque tinha que cair por causa daquela roubalheira, e esse ano escapou por um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre. E outra, e eu vou...
Pra ficar só no milagre.
Viu? Do que eu vi do jogo de ontem, tá? Eu sou um cara muito, vocês me conhecem, muito direto e muito coerente pelo que eu penso em relação às últimas rodadas. O Bragantino tirou o pé vergonhosamente ontem.
Eu não quero...
Vergonhosamente. Eu não vou usar. Se o Bragantino joga competindo forte, eu não sei se o Inter ganharia.
Como o São Paulo tirou contra o
Vitória. Eu acho. No final também tirou. Também.
Eu
sabia que já tava abriu.
O meu advogado não permite... Não deixou eu falar o que eu penso sobre o jogo entre Bragantino e Inter, Inter e Bragantino.
Como que essa história?
É verdade.
Você faz um comentário antes com ele?
O que eu tenho na minha cabeça para falar sobre a atuação do Bragantino ontem, se eu falar o que eu tô pensando, toma um processo desse tamanho aqui. Então eu vou ficar quieto.
É,
e vou ficar só. E vou ficar só aí onde você falou, Pretzel. Só aí que tirou o pé.
Essa foi a minha impressão.
O que os caras fizeram ontem no Beira-Rio, no mínimo, entendeu? Pense aí o que quiser. Ah, tá insinuando o quê? Tô só insinuando, não tô insinuando nada, só tô falando que o futebol
ele é curioso. O pênalti aconteceu, o pênalti foi.
Pois é,
foi lance, pênalti direto.
O goleiro Cleiton.
Não, o primeiro gol, o primeiro lance do
Carboneiro, o cara correndo pra não chegar. Não, o pênalti que os caras, por favor.
Eu acho que é a postura durante o jogo, viu?
Ah, ridículo. O Cleiton jogou a média dele, né? O Cleiton jogou a média dele, é um goleiro...
Bom, nessa linha vamos aplaudir o Botafogo do Rio de Janeiro e o Palmeiras, que não tiraram os pés e venceram e derrubaram os dois.
O Botafogo nem podia tirar o pé.
Não, tudo bem, mas é, cara, jogou, meu, jogou.
Jogador de futebol, a gente sabe como é que funciona, né, Campeonato? Então, assim,
e o Palmeiras, né, que todo mundo falou, eu achei não,
que... Eu tinha convicção, eu no palpitou, meu único ponto, eu botei 2-1 Palmeiras, que eu tinha convicção pela escalação que o Palmeiras ia ganhar do Ceará.
Mas escalação reserva.
Não, mas a gente deu a escalação com esse time aqui, dá pra ganhar do Ceará, e deu.
Uma perguntinha rápida pra você que acompanha a Série B, mais do que todo mundo. Curitiba, Atlético Paranense, Chape e Remo, Série A ano que vem.
Sim.
Escolhe 2 pra ficar e 2 pra cair.
2 pra ficar? Depende, vai ter que contratar. Esses 4 times, se não se reforçarem, eles voltam pra Série B.
Viu, Dom, o que tá aqui? Você tem que escolher 2 pra cair, 2.
Hoje.
Dois. É. 2 ficam, 2 caem.
Eu acho que não fica.
Não, acho que o Atlético,
o Atlético vai ser inimigo, vai jogar Atlético, em cima.
Mas é muito cedo pra falar isso ainda.
Não, mas escolhemos time. Uma ideia. A Chapecoense disparada, Chape.
É difícil pra cair?
Não, muito. E o Remo? A Chapecoense começa, o Brasileiro rebaixado.
Do Remo.
Ah, mas é cedo.
O Remo tem que fazer uma coisa, Queçada. O Remo tem que jogar a valer em casa.
Então.
Porque os caras vão ter que... A única viagem longa é até Belém. É lá no Mangueirão que tem que ser.
O Remo tem jogador cascudo.
Copa do Mundo em casa.
O Remo tem jogador cascudo. O Remo dá pra ficar. E o Coritiba agora perdeu o Mozart porque não aceitou a renovação e trouxe o Seabra.
Quem é melhor, Coritiba ou Atlético Paranaense?
Hoje o time? Atlético Paranaense. Time. O que não quer dizer nada, o Coritiba terminou como campeão.
Eu acho que o Atlético passa tranquilo. Fica na Série A, tranquilo. Acho que
o Atlético não cai mais.
Tranquilo.
Com o time que você tem hoje no papel.
Então, gente, mas nós estamos falando. Nem começou o campeonato.
Mas Capri, começa agora, hein? Começa agora,
sim, mas vai mudar todo o time. Não, é a
base. É a base do Atlético.
Você vai mudar muito o time, não, viu, Capri? Você vai mudar muito o time, não.
Ô, Capri, já tem que fazer a escala do próximo jogo.
Vocês estão muito ansiosos aqui. Calma. Já a gente vai fazer o palpitão. Quem vai cair, quem vai ficar.
Capri, quem vai contratar. Quem vai contratar muito é o Flamengo. Certo?
Sim.
Esse vai contratar. Exatamente. Esse vai fazer uma seleção. Ponto. O Palmeiras também vai tentar contratar. Vai contratar e vai liberar alguns jogadores.
Vai.
Certo? Aí tu vem pro Botafogo, se acertar as contas com o Texer, né? Vai contratar também. O Cruzeiro, tu tem um dono lá, que não promete investir muito dinheiro, mas também vai contratar porque ele vai pra Libertadores.
E a base já é boa.
Essa base já é boa. Então, assim, ó, a gente vai ter uns 5 times.
Não, o é o único que não vai comprar.
E o não pode contratar.
E o Corinthians, Inter, Grêmio.
E o Bahia vai contratar.
O Bahia também. O Bahia
Fluminense também vai.
O Bahia todo ano contrata uma ou duas peças para ir incorporando.
O Atlético Mineiro tem uma bomba na mão, porque é um dos elencos mais caros do Brasil. É, o que você vai fazer com aquele povo todo lá?
O Scarpa quer sair.
Hulk,
me serve no Inter o Scarpa.
Deve 1,5 bi.
E faz quanto por ano?
Né? Eu não sou o apresentador principal do programa, sigo a hierarquia baia capriotística aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Qual foi a bom, surpresa? É batata, o Mirassol foi a grande surpresa, né? Acho que para todos aqui. Qual foi a grande decepção do Campeonato Brasileiro?
Ah, tem várias.
Ferreirinha não ter feito 10 gols por Neto Zassum, né?
Pelo menos permitiu, né?
Estava combinado já. Pelo menos isso que o São Paulo podia ter feito direito.
Ele podia mostrar pelo menos a sunguinha que ele usava lá. Pelo menos
a banda da direita.
Mostra a sunga. Pintou o cabelo ontem, entregou a bola dentro da área para o jogador do Vitória.
Eu acho assim, vou responder isso todo mundo. Acho que a grande decepção foi o Santos.
Decepção.
Decepção.
Mais que o Inter?
Ah, mais que o Inter.
Porque o Santos foi cotado pela opinião pública.
O Santos contratou um monte de jogador, inclusive o Neymar.
Decepção entre os ruins, você está falando?
Decepção, um time péssimo.
Geral. Você só se decepciona quando você espera alguma coisa de alguém. Você concorda?
Mas eu esperava alguma coisa do Santos.
Eu esperava alguma coisa grande do Capriotti. Se ele não me entregar, eu vou ficar decepcionado.
Santos contratou Tassiano, Neymar, Tiquinho Soares. O João Schmidt já estava lá. 200 milhões,
gostou.
Cara, não, pra mim a maior decepção / vexame foi o Palmeiras. Uma vergonha que o Palmeiras fez essa temporada.
O Palmeiras acho que pipocou, né?
Vice-campeão, irmão.
Brigou pelo título, cara.
E ganhou. Os caras abandonaram o campeonato na 34ª rodada.
Isso é uma vergonha.
Você tá sendo incoerente. Eu sou a favor da saída do Abel, você quer o Abel fique, mas você acha que foi uma vergonha.
Você nem me perguntou isso?
Eu perguntei já.
Só pro Capricho.
Você acha que ele tem que ficar ou ir embora?
Eu acho que já deveria ter ido embora.
Vexame foi o Corinthians empatar com o Juventude em casa.
Ô Capri. O Corinthians já é o vexame em pessoa.
Então,
agora, um time que investe 700 milhões de reais, é vice-paulista, vice da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e vocês normalizam isso?
Vexame é forte.
O cara foi vice-campeão.
Vexame é uma coisa, decepção é outra.
Acho que é a decepção, Palmeiras. Mas também só um vence,
eu
né?
Eu tenho outro time
empatar
pra decepção.
Com Vitória não é vexame.
Todo mundo deixou seus pontos por aí, né?
Mas não tem pra colocar. O Corinthians já é o vexame. Tô falando de projeto.
O Inter por Vitória e Inter.
O Ramon Abate Abel.
Quem tem?
Ramon Abate Abel é um vexame ou uma decepção?
Ramon ajuda o Abel, né? No caso.
Não, é Ramon abraça o Abel.
Ramon abraça o Abel. Não, pô, foi uma decepção. Foi uma decepção. Um dos melhores árbitros do país.
Decepção, é.
E protagonizou
uma decepção. Aliás, ele segue afastado.
Ele voltou agora, não voltou o Abate Abel? Ele voltou pro VAR, não voltou, Pedrão? Me ajuda aí.
Ele voltou?
O Ramon Abate Abel voltou na antepenúltima rodada do brasileiro no VAR.
Como a ironia.
Como assistente, tá?
Como a ironia.
É saída em conta-gotas do freezer.
É isso aí.
Vai saindo aos poucos.
Ele sai do freezer
pro
congelador, do congelador pra geladeira. Capri, sai, fica em banho-maria.
Como isso. Sacanagem tem prioridade, né? A palavra de ambos aqui, Pretzel e o Capelanes, eu acho que ironia também tem prioridade. Eu queria parabenizá-los por comemorarem o tri-vice do Palmeiras na temporada. É bacana, eu acho realmente é. Aplausos. A torcida palmeirense apoia essa.
Pra quem gasta o que gastou, tu tem razão que é frustrante tu não ganhar nada. Ponto. Mas vexame
a propósito, hein? O Palmeiras não ganha nada desde o Paulistão no ano passado, hein? Do ano passado, é isso.
Eu tenho um outro nome pra falar decepção aqui, que Galo. Ninguém citou. Não. Não, o Galo já era de se esperar. O Galo lutou contra o rebaixamento na temporada passada. Não, o Vasco também. O Vasco adora ser rebaixado
em pontos corridos.
Não, também.
Inter, então.
Cruzeiro.
Ah, não.
Porque me foi vendido no começo do ano que o Super Cruzeiro.
Eu tô um pouquinho
o Super
com você
Cruzeiro está aqui, o Everton Guimarães espalhou na minha cara. Que não, que o Pedrinho, que não sei o que, o Super Cruzeiro vem aí e vai papar tudo. O Cruzeiro não foi competitivo em nenhum momento da temporada. Não brigou pelo título em nenhum momento da temporada. Duas rodadinhas, uma
Cruzeiro
ali, outra
tá em reconstrução,
aqui, mais
João.
Nada.
Eu vou discordar de
você. Me venderam que era o Super Cruzeiro, que ia ganhar alguma coisa
grande.
O que grande
te venderam pode estar errado.
O que investiram no ano?
Mas é um momento de reconstrução. Eles tinham dois objetivos.
Nada.
Quem me falou foi o Pelaip. Garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, conseguiram, terceiro lugar.
Ou tanto que investiu, se não fizesse outra... isso, ia fechar
e tentar ganhar a Copa do Brasil. Ainda dá.
Ainda dá.
Ainda dá.
E contratado contrataram lá o Dudu e não deu certo.
E a Sul-Americana? E o vexame que passou?
A Sul-Americana foi um fiasco.
Eu acho que o João tem uma certa razão. Faltando 10 rodadas, o Cruzeiro já tinha jogado a toalha no campeonato, tendo uma pontuação para brigar por
isso. Eu acho que faltou bola.
O Léo Jardim deu uma belada 10 rodadas.
Eles direcionaram tudo na Copa do Brasil. O Cruzeiro tá apostando tudo na Copa do Brasil.
Cruzeiro e Botafogo quinta tava com força máxima em campo.
Mas vou falar. Sim, mas a missão do Cruzeiro é a Copa do Brasil.
Nós todos somos culpados nesse discursinho de defender jogador mimado, que tem toda uma estrutura para se recuperar a cada jogo. A gente fica falando, o jogador não pode fazer mais do que 2 jogos por semana, senão dá edemazinho, machuca aqui, machuca lá. O Abel acreditou nisso, colocou um time reserva e entregou um campeonato que era mais ganho do que a Libertadores. Foi o maior erro que o Abel cometeu na gestão dele dentro do Palmeiras. Vai no brasileiro que está quase garantido. A Libertadores é só um jogo. Você fez um jogo ruim na Libertadores.
Tem razão.
Acabou,
e cara. E apoiado silenciosamente pela presidente e pelo executivo.
Você pega as últimas finais. Acho que não tem um jogo de final de Libertadores, a gente viu todos, que um time não tenha chutado uma bola gol. O Palmeiras não chutou uma vez contra o gol do Flamengo.
Nunca aconteceu isso.
Vocês acham que isso é normal? Ah, então desculpe. Eu respeito a opinião de vocês, mas...
A final foi ruim.
Tudo do outro lado.
A final foi ruim. Foi ruim a final. Do outro lado.
Palmeiras, então, pra você.
Tênis do céu. Não. Me dá 700 milhões lá no Juventus, o nosso Juventus da Moca. Porra. O time vai disputar o Mundial daqui a 5 anos. Capri, 700 milhões de reais, gente.
Sim, é muito
e dinheiro. E esse técnico vem e aceita, aplaude esse cara, os caras que tem 4 neurônios. Ele tem razão. Tem razão no quê? São 700 milhões de reais.
Agora, se o Palmeiras é vexame, qual a palavra pra Inter... São Paulo, Corinthians, Santos.
Não, mas esses já Páscoa. São vexame já. Esses você não espera nada.
É isso. Eu insisto aqui, empatar deles. Com Juventude não, em casa não. É vexame.
Não dá. Capri,
mas se quer a Copa do Brasil, você vai falar que o Corinthians é uma máquina, que não sei
não,
o quê.
Nada
que
não disso, que João. Uma coisa não apaga a outra. Empatar com Juventude em casa, rebaixado, time patético, é vexame. Isso é vexame. Se ganhar a Copa do Brasil, é outra história, outra competição, outra coisa. Mas nada apaga isso. Um empate é isso. Contra o rebaixado Juventude. O Santos, vocês viram o jogo contra o Santos na quarta-feira? Juventude não queria nada com nada.
Juventude não queria nada com nada. No segundo tempo virou amigos do Nenê contra amigos do Neymar. Segundo tempo.
E o Nenê falou que acho que joga mais um ano, hein?
E a Polenta e o Galeto?
Tô me sentindo bem.
Teve pôquer. Tu não viu, o sorteio do mando do sorteio do lado do campo antes do jogo? O
que é aquilo eu ali, cara?
Os caras são profissionais, aquilo ali, o que é, cara?
Isso é uma vergonha.
Uma vergonha, cara.
Uma vergonha. Me lembrou muito aquela relação do Neymar com o Felipe Luiz.
Exatamente. Aí o Felipe Luiz perdeu o jogo, foi muito criticado.
E merecidamente.
Ficou mais na resenha do que aí no jogo do Maracanã acabou a história também.
Exatamente. Perdeu 1-0 aquele jogo.
Exatamente.
Para o intervalo?
Antes.
O fantástico mundo de Tânis Gavazzi.
Ficou bonitinha. Hoje tá sonorizado.
É isso. Bom,
precisa, vai ter briga na equipe.
Você precisa usar a vinheta aí.
Vamos pensar numa bobagem.
Fala uma aí pra gente já usar a vinheta aí agora. Vamos perder
qual
aí a oportunidade.
Qual foi a maior bobagem que você já ouviu no Esporte em Debate desde que você se inseriu conosco?
É muita coisa.
Muita coisa.
Não dá, nem lembro.
Provavelmente saiu de onde?
Você. Provavelmente você. Não te, isso eu não tenho dúvida. Mas eu não vou lembrar.
Vamos lá pro intervalo, porque tem a conferência do palpitômetro hoje, hein?
Campeão!
Calma, tem a Copa campeão! Do Brasil pra resolver essa parada aí. Vamos lá.
Tá decidido já que vai ter.
Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão.
Fim de temporada da Copa Truck de 2025. Com os resultados das corridas de ontem, Felipe Giafone conquistou seu tetracampeonato na Super Truck Pro, mesmo tendo vencido apenas uma corrida em toda a temporada. Foram 14 presenças no Top 10 em 18 provas. Na outra categoria, o grande campeão foi Pedro Perdoncini. Ele conquistou a Super Truck Elite, venceu 5 corridas durante o ano e é o campeão da temporada 2025. A Copa Truck retorna no dia 8 de março de 2026. A primeira corrida do ano será em Campo Grande. A prova de Interlagos será no dia 31 de maio.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Oferecimento Estrela Bete, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E Feirão Grid de ofertas é no Auto Shopping Ticuatira.
União Brasil.
Sou Rubinho Nunes. Há anos combato facções e anarcocultura que usa pancadões para espalhar o crime e o medo. Luto por uma São Paulo segura, livre e próspera. Filie-se à União Brasil e venha para o lado certo dessa luta.
Um país se faz com união de pessoas que tomem ação. Ação contra o crime, contra a censura e a ditadura. União pela soberania do povo contra os tiranos que tomaram o país. Eu sou Adrilho Jorge, eu sou União Brasil, una-se a nós.
Venha com a gente. Filie-se à União Brasil.
Se é fio, pode confiar.
Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?
Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar fio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar fio. Fios e cabos tem que ser fio. É a mais premiada do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar fio. Se é fio, pode confiar.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Diz que obra é um filme de terror.
E aí, já arrancaram tudo?
Tudo, chefe.
Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, uma coluna d'água.
Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou.
Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein?
Ah, obrigado. O senhor também.
Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação pra adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
Bandeirada, com Reginaldo Leme.
Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Lando Norris é o 35º campeão mundial de Fórmula 1. O inglês terminou em terceiro lugar no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Exatamente o resultado que ele precisava para conquistar o título. A corrida foi vencida pelo tetracampeão Max Verstappen, que acabou o campeonato apenas 2 pontos atrás do inglês da McLaren. Oscar Piastri terminou a prova em segundo após ultrapassar Norris no começo da corrida. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia largado em sétimo, não conseguiu marcar pontos. Bortoleto foi prejudicado por uma estratégia errada da Sauber e completou a prova apenas em 11º lugar. Agora a Fórmula 1 dá uma parada e volta em março do ano que vem, com um novo regulamento técnico e 22 pilotos no grid, com a chegada da equipe Cadillac.
Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. Soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa.
Giro dos clubes no Esporte em Debate.
Corinthians, Luiz Fabiani.
Yuri Alberto e Garro trabalham com bola nesta segunda-feira e podem reforçar o Corinthians contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Os últimos três jogos tiveram ausência dos dois e também de Memphis Depay, que ganhou minutos contra o Juventude. Desta forma, Triugin deve encarar o Cruzeiro na semi da Copa do Brasil.
Agora o destaque é do Palmeiras, Bruno Miliozzi.
O Palmeiras ofereceu renovação de contrato para o goleiro Marcelo Lomba. O jogador que tinha contrato até o final desse ano, como a Rádio Bandeirantes antecipou, pode permanecer até o final da próxima temporada. O goleiro Everton, no entanto, ainda tem seu futuro indefinido. O Verdão quer a sua permanência, mas o Grêmio de Porto Alegre abriu conversas com o jogador.
São Paulo, Paulo do Vale.
São Paulo tem novas demissões ligadas ao futebol e ao departamento médico. Pedro Henrique Pérez, médico do Tricolor. Paulo Eduardo Teixeira, auxiliar de fisiologia, além de Carlos Alberto Precinotti, que é coordenador de reabilitação física, e a fisioterapeuta Silmara Moretti deixaram o clube nas últimas horas. Dentro de campo, Dineno é quem puxa a fila. Será reforço do Deportivo Cali da Colômbia.
Vamos agora ao Santos. Fala, Pedro Cohen.
Guilherme não deve seguir no Santos para o ano de 2026. O atacante deve ir para a MLS dos Estados Unidos. Ele fez 4 gols no Brasileirão desse ano. O Peixe saiu de férias hoje e se reapresenta aos trabalhos no dia 26 de dezembro, já pensando na próxima temporada. O Santos volta aos gramados no dia 11 de janeiro contra o Novo Horizontino, já pelo Campeonato Paulista.
O destaque agora é da Lusa, da Portuguesa, Guilherme Agrela.
A Portuguesa está classificada para a Copa do Brasil de 2026. Com o fim do Campeonato Brasileiro e com a definição das últimas vagas via campeonatos nacionais, a Lusa garantiu a sua 19ª participação na história da competição. A Portuguesa ainda terá o Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro como competições oficiais em 2026.
Informações do Rio Grande do Sul, Leonardo Mol.
Após garantir a permanência na primeira divisão, o Internacional prepara sair. O Colorado recebeu uma oferta do Flamengo pelo zagueiro Vitão, na casa dos 9 milhões de euros. E deve recusar esta oferta, pedindo este valor, mais o perdão da dívida envolvendo Thiago Maia. Já o Grêmio recebeu a sinalização de um clube turco por uma oferta na casa dos 3 milhões de euros pelo jovem zagueiro Gustavo Martins.
Futebol Internacional, Lucas Bueno.
A crise interna do Liverpool ganha um novo capítulo. Mohamed Salah não viajará com o elenco para enfrentar a Inter de Milão pela Champions League. Na última semana, o atacante afirmou não ter relação com o técnico Arne Slot, que optou, ao lado da direção, não incluir o ídolo no grupo. O Liverpool enfrenta a Inter de Milão no San Siro, às 5 horas da tarde da próxima terça-feira, na rodada da fase de Liga da Champions League. Salah, em má fase e em conflito com o treinador, não viaja com o elenco.
São 8 horas e 33 minutos. O Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada têm um recado aqui para nossa audiência. Vamos lá, rapaziada.
É quarta-feira, hein, Pretzel? Quarta-feira tem o Desafio Euro 17. Nosso parceiro aqui do Esporte em Debate, atração comandada pelo Marcelo Carvalho. E din-din para os nossos ouvintes aí, Xandão.
É uma participação, são 5 perguntas, 2 opções de resposta. Cada acerto vale R$100. Se você errar, não leva nada. O nosso último convidado, na semana passada, levou R$500.
Gabaritou,
acertou as cinco questões formuladas pelo Marcelo Carvalho.
E para participar, muito fácil, né? Só enviar o nome, CPF, e-mail para o nosso WhatsApp, 999-048756, 11 São Paulo, 999-048756, e ficar na torcida. Desafio 17, Xandão.
Venha conosco, toda semana tem um programa aqui para você.
8h34. Sabe o que o João Paulo Capelani está me dizendo aqui? Que vai dar tempo de fazer um na lata hoje. Eu duvido, né? Porque vocês não param de falar. Eu duvido, mas dá tempo. Vamos pro intervalo então. Na volta tem o palpitômetro. Quem sabe tenhamos hoje um ouvinte aqui no Na Lata conosco. Vamos lá.
Coisa linda!
Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Oferecimento Estrela Berti, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticuatira.
Venha para o PSD.
Oiê, eu sou a Aline Torres. E eu sei que ser uma mulher na política é lutar todos os dias para transformar escuta em ação. No PSD, acreditamos que políticas culturais também são políticas de crescimento. É tempo de fortalecer o protagonismo feminino, levar recurso para as periferias e transformar políticas públicas em oportunidade para as mulheres e para as comunidades.
Filie-se ao PSD.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. Leia tudo.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Fio. Eu já te falei.
União Brasil.
Posso falar? Sou pastora Sandra Alves. Com a União Brasil criamos a lei da Galeria Lilás, que traz a representatividade da mulher na política. Com a União Brasil defendo mais políticas públicas para a saúde das mulheres, dos idosos, dos que estão esquecidos. Se Cristo comigo vai, juntas nós iremos. Filie-se à União Brasil Mulher.
Venha com a gente. Filie-se à União Brasil.
Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor.
Olá, sou Denis Mota, começa agora o Minuto do Empreendedor aqui na Rádio Bandeirantes e Unidos pelo Pequeno. Hoje a gente está com a Tati Curi Produções. A Tati Curi Produções é uma empresa de eventos que pode atender você desde um batizado pequenininho para a família até uma grande convenção para a empresa. E eu queria saber da Tati o seguinte, você é formado em publicidade. Qual foi a importância de estudar para se tornar uma empreendedora?
Eu acho que o papel da faculdade é a degustação. Ele te expõe a vários formatos de trabalho. Então, o atendimento, o planejamento, a execução, a pesquisa, isso tudo faz parte do teu histórico profissional lá para frente.
Então, fundamental... você conhecer o que você vai fazer e o estudo te dá essa base.
Degustar. A faculdade degusta. Ela não te ensina nada, mas ela te provoca. Vai ali e faz essa pesquisa nesse bairro. Aí você vai e faz, fala, pô, gostei desse negócio de pesquisa. Planejamento. Quando você entra na faculdade de publicidade, O cara, no primeiro dia de aula, pergunta: quem quer ser criativo? Toda classe só quer fazer criação.
Entendi.
Ninguém quer fazer planejamento, atendimento, mídia. Hoje já mudou um pouco, porque a gente tem até evento, faculdade de evento, que não funciona.
Minuto do Empreendedor.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticuatira.
Venha para o PSD. Ele é o Zinho.
O PSD está presente em todo o estado de São Paulo, apoiando políticas públicas de saúde como a Tabela SUS Paulista, o maior financiamento da saúde pública das últimas décadas. São mais recursos que permitirão a realização de mais de 3 milhões de cirurgias eletivas. PSD, compromisso com você.
Filie-se ao PSD.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Diz que obra é uma assombração.
Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né?
É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro, adorou.
Peraí, Tião, que loira?
Com tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo tigre.
CSU pode confiar.
Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?
Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Oi, senhor Valdir, ouvi dizer que você trocou de transportadora?
Troquei, dona Romilda. Agora, eu só transporto com a Braspress.
Ué, e com a Braspress não ficou mais caro, não?
Que nada. Com a Braspress eu pago um valor justo e ganho em segurança, eficiência e nos prazos de entrega.
Ah, é?
Mas é claro, a Braspress tem gerenciamento de riscos 24 horas, frota própria, entrega em todo o Brasil, o custo-benefício é imbatível.
Ah, agora entendi porque a Braspress é referência, né?
Pois é, dona Romilda, a Braspress tá no Brasil todo. São mais de 3 mil caminhões e tem até aviões de carga.
Em São Paulo, ligue 2188-9000.
União Brasil. Deputado Federal Alexandre Leite.
Aqui no União Brasil, a nossa posição é clara. Somos contra qualquer novo imposto para o povo brasileiro. Fomos contra o aumento do IOF e também contra a taxa das blusinhas. Chega de penalizar quem já luta tanto. O problema do Brasil não é arrecadar pouco, é gastar mal. Lutamos por um Estado que valorize o seu dinheiro. É assim que a economia se movimenta, gera oportunidades e melhora a vida de todos.
Venha com a gente. Filie-se à União Brasil.
Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá pro palpitômetro então, senão não vai ter na lata aqui, João Paulo Capelani. Você não para de falar aí? Vamos lá. Vamos conferir o palpitômetro.
Palpitômetro.
Começando pelo sábado, 6:30, estádio Campos Maia, na bela Mirassol. Mirassol e Flamengo. Vai, João Paulo Capelanes.
Mirassol 2-1.
Pesada.
Mirassol 2-1.
Pretzel.
Mirassol 2-0.
Mirassol 3, Flamengo 1. Manuel.
Mirassol 1, Flamengo 0.
Denis.
Mirassol 2-1 em cima do Flamengo.
Domingo, 4 da tarde, Arena Castelão, Ceará e Palmeiras, vai Capelas.
1-1.
Queçada.
Ceará 1, Palmeiras 2.
Pretzel.
Ceará 0, Palmeiras 2.
Ceará 1, Palmeiras 0. Vai, Manuel.
Ceará 1, Palmeiras 0.
Vai, Denis.
Ceará 2-1.
Corinthians e Juventude nesse domingo às 4 da tarde. Vamos lá, João Paulo Capelanes.
Corinthians 2, Juventude 0.
Pesada.
Corinthians 2, Juventude 0.
Pretzel, vai lá.
Corinthians 2, Juventude 1.
3-0 pro Corinthians.
Errou! Agora nem pai acredita nisso.
Eu já tô arrependido de não ter botado 3.
Né? Nome estão frio, acho.
Vai, Manuel.
Corinthians 1, Juventude 0.
Denis.
Por isso, Juventude será 1-1.
Domingo, 4 da tarde, Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Vai, João.
Santos, 2-0 na Vila.
Queçada.
2-1 para o Santos.
Pretzel.
2-2.
Para mim, vai ser 1-0 Santos. Vai, Manuel.
Santos, 3, Cruzeiro, 0.
Denis.
Santos vence, 2-0.
Domingo, 4 da tarde, Barradão, Vitória e São Paulo. Vai, João.
Eu vou de 1-1.
Vai, Queçada.
2-1, Vitória.
Vai, Prete.
O Vitória vai cair com honra, 1-2.
Pra mim, o Vitória vence o São Paulo, 2-1. Vai, Manuel.
1-1, Vitória e São Paulo.
Denis.
1-0, São Paulo.
Domingo, 4 da tarde, Internacional e Bragantino. Vai lá, João.
2-1 pro Internacional.
Fala, Queçada.
Inter e Bragantino, 1-1.
Vai.
1-2.
Errou!
Ah, eu não vou passar vontade, não. Inter 0, Bragantino 1. Vai, Manuel.
Internacional 1, Bragantino também 1.
E aí, Denis?
O Bragantino vence o Internacional. 2-1.
Rodada péssima, hein? Mas o Corinthians e Juventude, estrelinha pro deles, que difícil de acertar, hein?
Bom, terminamos o palpitômetro com um empate.
Não.
Um empate.
Protesto.
133 pontos para João Paulo Capelanes, 133 pontos para Leandro Queçada. Por isso, vamos ter o desempate nos jogos da Copa do Brasil entre João Paulo Capelanes e Leandro Queçada.
Mas eu palpito primeiro.
Brett, seus 125 pontos, eu terminei com 113, Manuel 110 e o Denis...
Rebaixado.
Quebrou a barreira centenária.
Cumpriu a meta.
Agora a gente dobra a meta.
Então, olha, quarta-feira no Esporte em Debate, que vai ser o pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians.
Só que as escalas é sacanagem, né?
Nós não. O João.
Só restou as escalas.
O Prédio não foi ruim, mas não foi tão bom. Não, o Prédio foi bem, pô.
Cheguei a liderar também, né?
Isso. Então, quarta-feira vocês dois vão palpitar. Podem estudar os times aí, façam o que vocês quiserem, mas preparem os palpites.
Só a ida.
Não, todos os jogos. Ida, volta. Seis jogos.
Chato, hein, cara.
São seis jogos.
Só a saideira.
Não.
Ele volta.
Por isso não tem na lata.
São quatro jogos.
Você inventou
os quatro jogos, cara.
Olha aqui. Você é um tapado. Você inventou um negócio que vai te prejudicar.
Tapado é bom.
Como é que a gente vai... Tem que esperar o primeiro jogo pra depois ver o outro, entendeu? Você é um tonto, cara. Todo respeito. Você foi inventar isso daí.
Todo respeito, você é um tapado. Eu gostei do tapado.
Tapado é bom, hein?
Tapado é bom.
Eu não ouvi essa.
Tapado é da nossa geração.
Hoje você foi chamado de calhorda e tapado.
Calhorda de tapado.
Você é um tapado calhorda.
E não respeito o horário. E não respeito o ouvinte. Vou chamar aqui, ó, 999-048756. Atenção, Pedro Cohen. Vai ter um ouvinte para participar conosco do Na Lata aí, porque eu vou deixar. O João Paulo Capelanes será censurado a partir de agora. Não vai mais falar, porque quem vai falar na sequência é o ouvinte da Bandeirantes. Vamos.
Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Berti, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticuatira.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não, não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Venha para o PSD.
Vinícius Marques.
Como presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, sei que transporte, infraestrutura,